Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje eu estou aqui com o psicólogo, estudioso da psicanálise, Gustavo Vieira. Gustavo, que é um estudioso de Freud, Winnicott, Caes, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, doutorando em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e atualmente também psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olá, Gustavo. Tudo bem?
Priscila? Como é que você está?
Estou bem, prazer enorme estar aqui. Gustavo, que é paranaense, se formou pela Universidade Federal do Paraná, então estamos aqui gravando hoje em São Paulo. E é um prazer muito grande estar aqui hoje. Então, Gustavo, você tem uma dissertação que agora está se transformando em livro, que está no Prelo, né? Chama-se Winnicott e o Narcisismo Primário, da Dependência rumo à Independência. Eu vou querer escutar também dessa tese de doutorado, mas eu queria começar te perguntando um pouco desse livro, né, que está aí, que vai ser logo lançado. Como é que foi esse processo? Como é que você chegou a essa pesquisa?
Ah, legal, bom poder falar sobre isso. Eu fiz a minha formação, né, minha graduação na Federal do Paraná, e foi uma oportunidade de estudar bastante Freud. A gente tinha no curso, acho que um currículo bem sólido, assim, de poder estudar a obra do Freud com cuidado, com calma. E nessa época que eu fiz a graduação, que foi entre 2005 e 2010, estava se começando a pensar um pouco sobre o lugar do Winnicott na história da psicanálise e também sobre as implicações clínicas ou, digamos assim, de aplicação do pensamento dele. Quando você localizava ele mais interno à psicanálise, né, mais em diálogo com Freud, ou mais externo, né, como um autor mais independente.
Entendi.
E eu cheguei nesse tema de pesquisa um pouco num movimento de tentar encontrar a minha leitura sobre o lugar do Winnicott e os impactos práticos, né, clínicos desse lugar. Então, até por isso que o título também tem essa brincadeira, né, da dependência rumo à independência, porque é um pouco tentando entender o lugar dele, se ele é mais dependente dos outros autores da obra freudiana ou do que estava acontecendo na psicanálise da época dele, ou se ele é mais independente. E é um jogo com dois conceitos também que ele usa, que é de dependência do bebê em relação à mãe e de independência do bebê em relação à mãe.
Ah, tá. Então, uma discussão de se o Winnicott, então, é um autor que tem uma especificidade em relação ao Freud ou não.
Acho que mais até do que especificidade, se ele é alguém que rompe, né? Se ele é alguém que se coloca num campo de fundar uma outra psicanálise ou uma teoria mais autônoma, ou se ele é alguém que poderia ser entendido como alguém, um herdeiro ou uma filiação freudiana.
Entendi, porque tem algumas escolas,
sim,
que são winnicottianas e que defendem um rompimento paradigmático,
sim,
né?
Exatamente.
E outros que pensam em pontos de continuidade. E daí, por onde você caminha? O que que você defende? O que que você...
E daí, nesse exercício, né, nessa busca de pensar esse lugar do Winnicott na história da psicanálise, que eu tomei o conceito de narcisismo primário, né, como um fio condutor para entender os movimentos do autor. Então, é um conceito que está na obra do Freud, e era um conceito também que estava em debate na sociedade britânica. Até, não sei, caso o ouvinte não tenha tanta familiaridade, né, mas é um conceito muito relacionado ao psiquismo do bebê. É um conceito muito relacionado às origens do sujeito, ao psiquismo do bebê. E daí eu tomo esse conceito, apresento no início esse conceito no Freud, um tanto do debate dele entre a Klein e a Anna Freud, para pensar justamente todas as obras. Eu vou discutindo todas as obras em que ele aparece, e o que eu defendo, no final das contas, é uma coisa que que o leitor vai ter que ler para ter toda a dimensão. Mas já dando um spoiler, é que o Winnicott, ele faz um movimento de que ele faz um uso do que está no contexto, né? Ele faz um uso desse conceito na obra freudiana e também dos debates na sociedade britânica para, ao mesmo tempo, se colocar como alguém que está profundamente inserido na psicanálise, mas, ao mesmo tempo, muito criativo e muito transgressor, né? Criando, na verdade, um uso clínico para esse conceito que não existia ainda.
Interessante. Isso. Legal trazer esse Winnicott transgressor, né? Uhum. Ficar tendo uma ideia meio no senso comum do Winnicott muito bonzinho.
Sim.
Muito, né?
Sim. E até um tanto nessa ideia de transgressão, uma ideia de que o uso que o Winnicott faz, ele tem uma dimensão destrutiva do conceito. É como se ele desconstruísse o conceito, mas para criar alguma coisa nova, clinicamente.
Ah, interessante. Como é que você chegou no Winnicott?
Como que eu cheguei?
É, uh-huh.
Bom, na faculdade onde fiz a minha graduação, né, na Federal do Paraná, logo que eu entrei, chegou uma professora, né, a Nádia Pinheiro, que é uma professora que foi bem importante na minha trajetória, na minha carreira, e ela começou a trazer algumas discussões sobre coisas que já me interessavam, assim. Então eu acho que o Winnicott, ele olha para o ambiente, tanto familiar quanto social, de um jeito um pouco diferente do Freud. Eu acho que o Winnicott vai pensar essas origens do sujeito, dessa relação mãe-bebê, um pouco a questão do afeto de uma outra forma. E desde o início, na verdade, da minha graduação, acho que o Winnicott chegou muito logo quando eu comecei a estudar psicologia, então eu acabei fazendo uma trajetória muito paralela com o Freud e o Winnicott.
Tá. E o seu livro, você já tem data de lançamento?
Ele já está na etapa de ter a revisão, né?
Uhum.
Que a editora, ela propõe uma revisão antes de fechar, assim, para publicar.
Uhum.
Então eu espero que seja durante o primeiro semestre, mais próximo do primeiro trimestre, do ano que vem.
Ok, talvez quando esse programa for ao ar, a gente já tenha a data, e o ouvinte vai ter escrito ali embaixo a data de lançamento, se já tiver... É disponível, você vai lançar.
É possível.
Tem uma chance, né?
É
de
possível.
Que seja, tomara que sim.
Sim.
Né? Tomara que sim. E é interessante, Gustavo, que é uma pesquisa que você fez, então, entre 2005 e 2010.
Não, minha graduação foi 2005 e 2010.
Tá.
Daí, meu mestrado foi 2012 a 2014.
Ah, tá. E agora, 5 anos depois, então, que você está fazendo, escolhendo fazer o lançamento do livro.
É.
E uma discussão que se mostra muito atual, né?
Sim.
As pesquisas, né? Apesar de já ter um tempo.
Sim.
E então tá bom, me diz uma coisa, você então tem esse desdobramento de uma pesquisa teórica, mas você também tem uma experiência como psicólogo em instituições, é isso? Conta um pouquinho pra gente dessa sua...
Sim, sim. Isso também tem muito a ver com coisas que foram me interessando desde a graduação, que uma disciplina que também foi bem importante pra mim na graduação e acabou me conduzindo, assim, a circular por várias instituições, era uma disciplina de psicologia institucional, que estudava Blair, em alguma medida também estudava Foucault, mas entre esses dois eu acabei estudando mais Blair. E daí eu sempre pensei um tanto sobre o que seria uma atuação do psicólogo orientado pela psicanálise, atravessado pela psicanálise, em instituições que não pareçam óbvio uma pessoa estar pensando em psicanálise ou praticando a psicanálise. E como formado em psicologia, procurando oportunidades de trabalho, circulando por lugares, eu acabei tendo oportunidades de trabalhar em muitos lugares diferentes. Assim, já trabalhei em CAPS, na saúde, né, pública, já trabalhei na atenção básica também, na saúde pública, já trabalhei na assistência social, já trabalhei na habitação, e hoje eu estou no ambiente jurídico, né, na psicologia jurídica. Então, acho que em todos esses lugares eu sempre pensei o que, que a psicanálise poderia trazer para a reflexão, mas eu também tentei sempre fazer um exercício de pensar o que, que a prática desses lugares também poderia tensionar na psicanálise, ou seja, o que, que esses ambientes, né, as tarefas desses ambientes, as tradições de pensamento que estão nesses ambientes, o que, que elas poderiam também analisar na psicanálise, assim.
Isso é interessante, né? Fica uma via de mão dupla, né? E daí, e você acha que isso influenciou a sua forma de pensar? Porque você também tem uma experiência de clínica particular, né?
Sim, sim.
E você acha que essa experiência institucional de alguma maneira influenciou sua prática clínica singular ou não? Você já pensou sobre isso?
Eu acho que sim. Até voltando um pouco nessa questão do que me atraiu para o Winnicott, eu acho que essa questão do lugar, do ambiente, do contexto familiar e social, eu acho que as práticas institucionais, elas sempre me fizeram muito pensar sobre isso. Porque quando você está, por exemplo, né, talvez o trabalho mais diferente do que eu imaginava que iria ter, né, assim, que mais me surpreendeu foi o meu trabalho na habitação. E eu acho que, por exemplo, pensar a relação da pessoa com a terra, pensar a relação da pessoa com o espaço geográfico, e o que que isso tem a ver com psiquismo, com sofrimento, com subjetividade, foi uma experiência bem marcante para mim, porque te bota em contato com essa concretude, né, da vida da pessoa, que no caso na habitação eu tinha muito contato com gente que ia ser realocada, ia ser removida da onde estava, morando para um outro local. E isso eu acho que é algo que eu trago para a clínica. Eu trago também essa reflexão sobre os grupos, as organizações, as instituições e o social, assim, de alguma forma me influencia.
Como é que era esse trabalho que você fazia na habitação? Conta um pouquinho mais, que eu fiquei curiosa.
Sim. Habitação, eu trabalhei já há algum tempo, foi em 2014 até 2015. Eu fiquei um ano nesse trabalho, não fiquei tanto tempo. Mas dentro da habitação tem... as políticas, elas mudaram muito, né? A gente está num momento de fragilidade, de desmonte, né, de muitas políticas.
Muito grave.
Muito grave. Mas na época que eu trabalhei, tinha muita força o programa Minha Casa Minha Vida e os PACs, né, os Programas de Aceleração de Crescimento. Isso foi no governo da Dilma. E daí tinha uma equipe que fazia o trabalho social.
Tá.
E era uma equipe de sociólogos, assistentes sociais e psicólogos. E também acho muito legal trabalhar em instituições por essa questão interdisciplinar, né?
Sim.
Multidisciplinar, eu acho que entra naquela lógica que eu falei de o discurso dos outros também poder analisar o nosso, né? Entrar em interação, em tensionamentos criativos com o nosso. E daí a nossa equipe, ela tinha várias tarefas, algumas tarefas que eu diria que podem ser vistas como mais administrativas, de construir projetos para intervir junto a essa população que iria ser removida, ser realocada. Tinha projetos também de capacitar agentes nas prefeituras para fazer cadastro. Mas tinha uma parte do projeto que aí eu do trabalho que aí eu identifico como algo mais próprio da psicologia e que eu acho que a psicanálise pode contribuir mais, que era de lidar com os grupos populacionais no processo da realocação. Então, esses grupos, eles participariam em muitas medidas da construção desse novo bairro, né? Então, tem uma parte de escuta dentro desse cadastro, tem uma parte de fazer uma informação cuidadosa para eles que seja informada por uma escuta do sujeito, né? Que não seja só uma escuta burocrática, mas que consiga perceber sofrimentos, desejos, frustrações. Tinha também a coisa de construir sonhos e expectativas nessa nova localidade. Então a gente trabalhava com uma equipe com essas pessoas em relação ao que eles desejavam para esse novo território, né? E construía também os projetos mais administrativos que eu comentei, né? Uhum. Que queriam ter atividades formativas, atividades sociais a partir dessa escuta. E também lidava um pouco com alguns conflitos deles, uhum. porque, dá um exemplo, né? Eram muito complexos, mas, por exemplo, numa área de ocupação irregular, uma pessoa poderia ter uma casa enorme, uhum. né? Uma casa muito grande. E essa casa poderia ser tanto o local de moradia quanto o local de comércio. Uhum. Mas no processo de mudar para um conjunto habitacional, da política habitacional, uhum. essa possibilidade de ter uma casa tão grande que comportasse tudo isso nem sempre era tão possível.
Aí você então, tinha que fazer essa mediação toda.
E inclusive de incluir a comunidade e encontrar soluções coletivas para isso. Uhum. Porque, por exemplo...
Isso é uma dimensão da psicanálise importante. Sim. E que, para quem Sim. entra num primeiro, com um primeiro contato com a disciplina, pensa que esse tipo de trabalho não é do Sim. campo psicanalítico,
Sim.
né?
Sim. Sim.
E essa, Gustavo, é uma das experiências profissionais que você teve de muitas outras.
Sim.
Então agora, ouvintes, a gente vai fazer um breve intervalo. Eu estou aqui com o Gustavo Vieira, psicólogo, que está falando do seu livro, das suas experiências profissionais, do seu doutorado, das suas pesquisas. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.